Oi, oi pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Super 2GV Conversa e hoje aqui na presença do Thiago Santin, que é o presidente e fundador da Bit Software. Thiago, se você quiser se apresentar, fica à vontade.
Tudo bem, pessoal? Eu sou o Thiago Santin, sou CEO e presidente, como ele falou, da Bits, né? Uma empresa de tecnologia, né? No setor de hospedagens, condomínios e restaurantes. E aí vim bater um papo com a galera aqui pra gente falar um pouquinho de marketing digital, de algumas coisas que a gente vem fazendo.
Exatamente. Então, como o Thiago já falou, hoje o assunto vai ser sobre marketing digital. E lembrando que esse conteúdo vai estar disponível no YouTube, nas nossas mídias sociais e também lá no Spotify, se você gosta de ouvir um podcast. Então, Thiago, vamos começar pela primeira pergunta. Falando muito sobre marketing digital, voltado também para vendas, me conta um pouquinho como que é esse processo dentro da Bits, que plataformas vocês usam, que ferramentas vocês usam para proporcionar isso lá dentro.
Então lá na Bits a gente usa praticamente todas as plataformas que tem disponíveis hoje para marketing digital, né?
Uhum.
A gente usa Facebook, Instagram, LinkedIn, usa algumas outras ferramentas da Resultados Digitais, né? Que é a RD, uhum. Uma automação de marketing, né? E-mail marketing, que mais que a gente utiliza lá? É o Pipe Drive, toda essa parte que a gente vai complementando, né? Vai gerando o tráfego, a mídia e tal, e depois vai apurando o resultado.
Uhum. Que legal. E vocês hoje já têm mais ou menos já definido o que dá certo e o que não dá, né? Partindo desse ponto de vista, vocês focam bastante nisso, claro, mas vocês abrem brecha para testar também coisas novas, porque o marketing digital ele tem muita ferramenta disponível. E vocês fazem esses testes também?
Faz. A gente faz bastante teste, na verdade, né?
Uhum.
A gente tem os canais de aquisição.
Uhum.
Então a gente faz os experimentos dentro dos canais de aquisição para ver onde a gente tem o maior retorno, né? Além de tráfego, né?
Uhum.
A gente, por exemplo, nosso site. O cliente chegou lá, né? O futuro cliente chegou lá, ele consumiu algum conteúdo, alguma coisa. Daí ele converteu. A partir disso começa toda a automação de marketing, né?
Uhum.
Então ele vai para o RD, a gente qualifica esse lead, se ele está dentro do nosso fit ou não do mercado, e a partir disso ele vai para a nossa pré-venda lá, que é o nosso SDR, alguns chamam de Hunter, né?
Uhum.
Que são os que vão fazer a qualificação dele.
Uhum.
E a partir disso ele direciona para um consultor de venda.
Uhum.
Esse consultor vai para demonstração e tudo mais, até converter venda, né?
Uhum.
Mas a gente, esses canais de aquisição estão sempre sendo monitorados.
Uhum.
Então dentro disso, tipo, a gente vai investindo.
Uhum.
Que cada canal de aquisição tem uma forma de investimento, né?
Uhum.
Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads. Então, dentro disso a gente aporta um valor,
uhum.
para ter um potencializar, na verdade, o canal. E a partir disso a gente vai vendo, né? Ó, esse canal aqui, o nosso público está nele, tá desenhada a persona lá, né? Que a gente quer,
uhum.
atingir. A partir desse momento que ele não tem, não trouxe tanto resultado, a gente começa a direcionar o foco para os canais de aquisição que tem,
uhum.
Maior retorno. Né?
Isso é bem importante, né? A gente estava falando agora há pouco aqui nessa questão de investimento. Às vezes é um valor muito alto e arriscado você investir da maneira errada, né? Porque é muita ferramenta e justamente isso abre um leque de grandes possibilidades. Mas essas possibilidades também precisam ser contidas, né?
Eu até li esses dias sobre isso, né? Porque a gente acaba olhando num contexto geral, né? Todos os canais de aquisição são bons.
Uhum.
Portanto, dependendo do produto ou do público que se quer atuar. Então,
uhum.
vou encontrar pessoas, persona X. Onde ela vai estar? Talvez pode ser que ela esteja no Facebook.
Uhum.
Pode ser que ela esteja no LinkedIn, se for uma coisa mais executiva, né?
Sim.
Ou pode ser que ela esteja pesquisando no Google, ou ela pesquisando lá uma palavra-chave, um SEO bem feito,
uhum.
uma comunicação entre artigo e site bem elaborada,
uhum.
Google Ads, o cara vai achar teu site e vai conseguir converter por lá.
Uhum.
Aí sim, você tem que começar a analisar quanto que é o custo de cada lead, né? Quanto que me custa um lead vindo do Google? Ah, o cara me custou R$80 o clique. Mas um cara, se eu conseguir trazer pelo Facebook, me custa R$10.
Uhum.
Pra precisar, a gente teve uma experiência dessa, né?
Uhum.
A gente teve 6 leads do Google, que custou acho que R$76 cada um. E a gente teve do Face 10, que custou R$6,21.
Nossa.
Então qual que é o melhor canal para você investir nesse caso, né? Vamos investir no Facebook.
Uhum.
Né? Isso tratando de hotel.
Uhum.
Mas tratando de condomínio, já é um outro caminho. Se tratando de restaurante, é uma mídia muito mais superficial, assim, você consegue atingir mais.
Uhum.
Então vai vendo de acordo com o nível do mercado, a educação do mercado também vai definir o teu canal de aquisição.
Uhum.
Acho que é um composto, né? Você pega um canal que ele já está bem educado, a chance de trazer ele por conteúdo é muito maior.
Muito maior. Uhum.
Você pega um mercado que não está educado ainda, né? Porque a gente é SaaS.
Uhum.
A gente não vende mais software, a gente vende serviço pro cara, né?
Exato.
É uma empresa de tecnologia, mas que vende serviço. Muitas vezes o cara nem sabe o que é SaaS. Né? Aí você pega o mercado está educado, o condominial, por exemplo, está educado.
Uhum.
Você fala de SaaS, não sabe.
Uhum.
Ah, é SaaS. Fala de hotelaria, motéis, o que é SaaS, restaurantes.
Uhum.
Ah, o que é SaaS, cara? Então tem que educar o cara. Ó, SaaS é isso, a gente tem isso aqui. Putz, que legal. Aí o cara começa a engajar muito mais com você e tu fortalecer tua marca, teu produto e tudo mais. Né?
Isso é verdade. E puxando um gancho também nessa questão de SaaS, é uma ferramenta bem poderosa, uma técnica, na verdade, é o Growth Hacking, utilizado bastante para serviços, sites, que systems as services, né, que é o SaaS, e essa técnica é bastante difundida. Vocês ali, vocês fazem, utilizam o Growth Hacking, e também quero perguntar para ti, pode ser uma visão bem pessoal mesmo, se você acha para as empresas de software, como em geral, essa é uma tendência, uma coisa que elas já vêm praticando?
O growth, na verdade, tipo, a gente até brincou antes, né? Que virou, tipo, a galera tá achando bonito esse nome. Na verdade, é uma técnica que já existe há muito tempo, né?
Sim.
A gente sempre buscou fazer algumas iniciativas de growth, né?
Uhum.
Então, o growth, assim, resumindo pra galera, o que que é? A gente fazer pequenos experimentos, né? Que façam a gente encontrar o nosso público, engajar eles e mostrar valor.
Uhum.
Porque através de um pequeno experimento, você pode fazer com que o cara venha e conheça toda a tua solução, até mesmo a tua empresa e teu serviço.
Uhum.
Né? Então, a gente tem algumas iniciativas de growth. A gente fez uma que foi web check-in, web check-out por WhatsApp. Então, é uma forma, um experimento bem legal, porque a gente oferece isso para os hoteleiros. Né? Isso atua de uma forma assim. Eu consigo atacar, né, o meu lead, o hoteleiro, o decisor,
uhum,
o gerente, o recepcionista, porque ele não vai ter fila mais, vai melhorar a vida dele.
Uhum.
E a gente consegue usar ainda o WhatsApp, né? Então veja quanto dá força um experimento desse para toda uma campanha digital, né? Se mostrar num artigo e tudo mais que você está usando o WhatsApp, está fazendo comunicação via através disso. Então isso dá um posicionamento excelente para a empresa se tratando de marketing, né? Mas tem inúmeras formas de fazer experimentos, né? De growth, de técnicas, e não existe uma receita para isso, né? São experimentos mesmo focados ao teu produto, teu negócio, em contramão do mercado, o que o mercado está acontecendo, e a persona, o que ela está precisando, né? Então tem que juntar esses fatores e encontrar dentro, no meu caso do software, né, do serviço, mas de qualquer outro segmento, como que eu posso fazer para que eu atraia esse cara com o experimento. E até porque é um pequeno experimento, o início geralmente do growth, para você errar mais rápido, né?
Isso, exatamente.
Você validar se aquilo tá legal ou não tá.
Você vai dar
resultado. Às vezes tá investindo. Ah, vou investir, tem lá uma campanha para investir 20 mil reais, por exemplo.
Uhum.
Eu vou investir os 20 mil ou vou fazer um experimento? Né?
Exatamente.
Eu vou fazendo experimentos e vou fazendo que esse experimento ele vá aumentando, né?
Uhum.
Aumentando o investimento e o tempo e tal para a gente ver o retorno dele, né?
Uhum.
E eu acredito que o growth, ele também, ele atua muito na parte do financeiro do negócio. Porque se eu faço um experimento bem feito, eu vou desprender menos investimento do que eu ficar fazendo um teste em vários canais de aquisição muitas vezes.
Uhum.
E no final de tudo, teu CAC, né, que é teu custo de aquisição, e teu LTV, que é o tempo desse teu cliente estar na tua carteira, né?
Uhum.
Para que ele, o tempo que ele vai ter que estar na carteira para ele te devolver o investimento versus o custo de aquisição dele.
Uhum.
Então, muitas vezes as pessoas nem vão, não levam em conta isso, né?
Sim.
Então, por isso que os projetos tendem a falhar. Na maioria das vezes, se a gente pegar como geral, principalmente falando do meu setor, né? A maioria das empresas estão sofrendo nesse momento muito por não terem um projeto de marketing bem elaborado, dependendo do setor que seja e tudo mais, né? E essa mudança constante do marketing deixa eu, tipo, no meu caso, sou o CEO, né? Praticamente essa operação ela passa numa validação minha, né? A gente fica quase louco. Você começa a olhar, às vezes, um outro case que deu certo no LinkedIn. Né? Mas, meu Deus, por que o meu não dá? Porque não é o meu canal ali.
Exatamente.
Né? De repente tem um mercado diferente, um produto diferente. E a gente tem que pegar, olhar com cuidado e focar. Que é o que a gente está fazendo isso. Só que isso é um trabalho, gente, que não é uma semana. Eu estou nisso há anos fazendo isso. Né? E já me chamaram, você é doido, cara, gasta uma maior grana com isso. Mas hoje eu posso falar para vocês que a gente está escalando nosso projeto. Nosso projeto de hotelaria, ele é novo, é a primeira empresa SaaS do Brasil a atender Pro Enterprise, que seriam grandes hotéis, redes de hotéis, né? Com o sistema SaaS, a gente é a primeira do Brasil. Mas esse estudo, essas técnicas começaram há 3 anos.
Sim, é a vantagem desse estudo. hoje você deve olhar para trás e falar, pô, que bom que eu fiz isso.
Não, eu fiz um monte de coisa e quanta coisa eu fiz errado, né? E eu não posso mais fazer.
E hoje você sabe que não pode fazer.
É,
e aquela empresa que tá começando hoje, que às vezes vai errar e o cara, sei lá, desiste no meio do caminho.
Acontece, né? Muito, mas eu acho assim, cara. Se eu fosse dar uma dica pra galera que tá começando no mercado de software, assim, sabe? Tentar buscar cases, né?
Uhum.
E começar o processo de uma validação bem legal, assim.
Uhum.
Fazendo experimentos, pequenos experimentos, olhando e tal. Não saindo investindo. Ah, por exemplo, a gente tem um outro canal ainda de aquisição, por exemplo, que é o Outbound. Que é ligações.
Uhum.
Custa caro.
Custa caro.
Né? Tem outro canal que a gente fez agora que foi bem legal. Mandamos cartas escritas, assinadas, né? Todas manualmente. Né?
Uhum.
É um público que a gente vai conseguir, né? E que é um experimento barato, né? Você manda uhum. carta pelo correio.
Sim.
Parece uma coisa idiota até, né? Mas eu vou atingir alguém, por exemplo, aquela empresa que eu estou tendo barreira. Está chegando na gerência, ou chegando na recepção e não chega até o decisor.
Uhum.
Se eu chegar uma carta postada, eles vão entregar para ele.
Sim, é outra forma de receber diferente, né?
É um experimento, cara. Exatamente. Nada mais que uma técnica, pode chamar até uma técnica de growth aí.
Sim, é diferentemente até do e-mail marketing, que ele dá muito resultado. Mas a pessoa que recebe e-mail marketing sabe que ela não foi a única a receber, né?
Exatamente, não é uma coisa personalizada, né?
Justo.
E assim, até com relação aos e-mail marketing, cara, até você me perguntou se eu comprava lista, né? Eu já fiz de tudo, já comprei, já fiz lista, já coloquei meu time inteiro fazer lista. Já cruzei informação, já validei, fiz 1000 experimentos.
Uhum.
Eu, se fosse orientar hoje, faria para fazer as listas manualmente.
Você tem aquele crivo inicial.
Você, né? Sabe por quê, cara? Você acaba... Outra coisa, e tem uma ferramenta que valida se o cara abriu o e-mail e não abriu.
Uhum.
Ou quanto tempo ele ficou naquele e-mail e tudo mais.
Uhum.
Porque senão simplesmente mandar, é o que eu digo, simplesmente fazer por fazer,
fica
tudo bonitinho. Qual que é o teu escopo, teu projeto? Uhum. Fazer isso. Ah, beleza, tudo bem, fiz.
Uhum.
Mas qual que é o resultado?
Sim.
Porque eu hoje só olho o resultado, quero ver o resultado. Se a arte ficou verde ou azul, amarela, menos que me importa. Se ela teve resultado, aí o time, aí tem que acreditar no teu time que você tem, na tua agência ou no time, ou seja quem for, que está focado dentro do escopo do projeto para isso. Mas o resultado é o que importa.
Sim.
Né? Então, para você planejar uma escala, né?
Que,
tratando de software também, uma agência só tem sentido, um marketing só tem sentido na Bits hoje, se a gente conseguir ver quanto a gente vai escalar. Eu vou gastar 20 mil reais, quantos clientes vão me trazer? Ah, clientes eu não sei, mas eu vou te trazer 500 leads. Dentro de que fit? Ah, do fit Pro Enterprise. Beleza. Quantos a gente vai converter? Qual que é a taxa de conversão? Qual que é o LTV e o CAC? Se o cara não me trazer esses dados hoje, eu nem olho o projeto. Se não tiver tudo isso casado, não tem sentido pra mim, né? Mas é um trabalho que a gente vem fazendo há um tempo árduo aí, cara. E a gente gastou bastante, mas assim, tá, agora tá bem legal.
E é isso aí, pessoal. Infelizmente, essa conversa já tá acabando. Mas foi muito legal, muito proveitoso. Thiago, obrigado por todas essas... por trazer toda essa tua experiência no sentido de CEO, também na parte de marketing digital. E eu vou pedir pra você deixar as tuas mídias sociais pro pessoal também seguir... você e as suas empresas também.
Beleza. No meu Instagram tá Thiago Bits e no meu Facebook Thiago Guilherme Santin. Aí da Bits é só se procurar lá Bits Softwares com Z, que vai aparecer lá o Instagram, Face, LinkedIn e tudo mais. A gente está sempre movimentando as redes sociais também, se quiser dar uma olhada lá, quiser me chamar, quiser trocar uma ideia, estou aí à disposição. Agradeço a oportunidade, acho muito legal essa iniciativa de vocês de estar fazendo isso, que acaba trazendo, né, para público de vocês mesmo, entender um pouco mais de outras pessoas que estão fora também, né? Eu acho que essa troca de conhecimento, essa troca de informação, ela é muito importante, ainda mais tratando de vocês como agência, né? Eu acho fantástico isso. Continue com essa iniciativa, que a gente puder ajudar o da Bits, estamos à disposição.
E igualmente na nossa parte.
Então, beleza. Obrigado. Valeu.
E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, relembrando, YouTube, nossas redes sociais e também no Spotify. E fiquem atentos que vai vir mais a GV Conversa e tchau, até a próxima!